Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, juntos para mais um resumo das principais informações do dia. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, empresário que usava carro de luxo em roubos recrutava criminosos no estado do Maranhão.
A operação prende 15 homens por dívida de pensão alimentícia no Maranhão.
E prazo final para retomada de 609 obras escolares paralisadas no estado.
A conta de luz vai ficar mais cara nesse mês.
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, disse que o governo tem legitimidade para acionar o Supremo Tribunal Federal em tentativa de reverter a decisão do Congresso sobre o IOF.
Nós vamos trazer também alguns detalhes dos embates na Assembleia Legislativa do Estado.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do Estado, também informações policiais. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quarta-feira, já são dois do mês de julho do ano de 2025. E mais uma vez queremos contar com o carinho da sua teleaudiência.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã e nós temos o oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando para você que ainda está sentindo essa moleza no corpo, né? Acorda com indisposição, vive dando desculpa no trabalho, né, para não comparecer, porque está gripado, porque está cheio de outras doenças, mas principalmente é porque o seu organismo anda muito frágil e anda caindo com qualquer coisa, né? Não, é que as doenças parece que cada vez mais elas estão se tornando mais fortes, ou é o nosso organismo que está ficando mais fraco, né? A nossa alimentação nos nossos dias atuais parece que não estão dando conta, as substâncias que tem no nosso organismo, as vitaminas, não estão dando conta de nos manter em pé para poder enfrentar as doenças que aparecem. E aí é que você precisa de repor no seu organismo, né, as vitaminas que ele mais precisa, né? Por causa disso, por causa dessa carência nutricional que nós temos, é que nós precisamos de suplementos. E o Rubrax é um composto vitamínico de A a Z, um composto vitamínico que supre essas deficiências do alimento e deixa a sua imunidade bem mais alta, né, para enfrentar todos os problemas. Além, claro, de lhe dar mais energia, lhe dar mais disposição para você trabalhar. Para trabalhar, retira a moleza, essa moleza do corpo, essa preguiça, você que fica adiando seus compromissos muitas vezes porque está indisposto, é só tomar o Rubrax que você vai ter toda a energia para poder enfrentar aí as pelejas, né? Os desafios do dia a dia. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Você que está namorando pouco, tá tendo pouca disposição até mesmo para se divertir, para cuidar um pouco mais de você, é preciso que você tenha essa dose do Rubrax diariamente. Rubrax não tem nenhuma contraindicação, não vai fazer mal a nada, pode ser usado por pessoas do adolescente até o idoso, inclusive pelos diabéticos. O Rubrax você encontra nas farmácias mais próximas da sua residência, e se não encontrar, aí você pode pegar o telefone e ligar diretamente para a Alifarma, que essa tem, né? A Alifarma tem. O telefone da Alifarma para você é o 98986068606, tá na tela, né? Para quem tá na tela. 8606-3142. 8606-3142 é o telefone da Alifarma. O pessoal vai lhe atender com todo carinho. E aí você diz: eu ouvi no programa Central Manhã. Quando diz que ouviu no programa Central Manhã, ele já tem um acordo com a gente aqui. 20% de desconto na hora e tem que mandar de graça para sua casa, né? Então aproveite aí, Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família.
E por falar de disposição, Beto, aproveitar aqui para comentar o fato que aconteceu semana passada. Teve um ex-prefeito aqui da cidade que se tornou, aliás do estado, que se tornou um blogueiro, juntamente aí com a esposa, que é bastante famosa nas redes sociais. Então, tem um vídeo circulando na internet, onde ela diz que na hora H ele estaria falhando, e por isso o motivo da separação. Você acredita que esse fato foi narrado durante uma transmissão esportiva, que aconteceu na semana passada? Teve um determinado narrador de uma determinada emissora de televisão, que foi fazer referência. Geralmente eles fazem referência no futebol. Quando o cara está com dificuldade, eles gostam de dizer: não, fulano de tal tomou sopa de gesso porque está duro, está com pouca ginga no corpo. E teve esse narrador que disse que o jogador estaria mais exposto do que o ex-prefeito de Arari. Isso tornou foi uma notícia da semana nas redes sociais. Acredito que já é repercutido até fora do próprio país. Enfim, hoje em dia é preciso...
Se tivesse tomado o Rubrax, não estava com essa indisposição.
Se tivesse tomado o Rubrax, não estaria com essa indisposição. Só que a gente sabe é que aquilo ali é apenas uma forma de atrair os internautas, os seguidores. Sim. Que na verdade a gente sabe que aquilo ali, eles são atores, é um casal de atores. Mas enfim, foi um fato que repercutiu bastante. E fica a dica: prefeito, ex-prefeito, ex-primeira-dama, vamos tomar o Rubrax, vamos tomar o Alight, que você vai acabar de uma vez por todas com esse problema.
Olha, vamos chamar o repórter Carlos Olho, vamos saber se ele tomou esse Rubrax hoje, se ele está com energia.
Você pode ir para esse time, viu, Beto?
ô, Carlos Olho. Eu não vou nem perguntar, né? Porque a própria pele dele já realça, né? Que tem realmente muita energia. Mas, Carlos Rojas, tem um cidadão que andava de carrão, né, se mostrava aí todo homem social, mas o trabalho dele não era muito digno, é isso?
É verdade, viu, Humberto Fernandes? Olha, e essa pele aqui é cinquentona, viu? Tem 50 anos aqui de experiência, viu? A gente está tentando aqui a todo custo aí manter aqui a saúde a todo custo.
Espero que você se assenta.
E com o Alag, com o Rubrax. Mas depois que eu vi você com esse 60 fazendo aquela corrida lá em Sucupira do Norte, aí eu vou ter que aumentar a dose do Rubrax.
Então eu que tenho 30. Não, então eu que tenho 30.
Nós vamos fazer uma competição. Bastante, nós vamos fazer uma competição na flexão. Na flexão. Depois do programa, para saber quem consegue fazer mais.
Tá certo, então eu não vou nem tirar o paletó, eu vou fazer de terno, tá certo? Olha, vamos, gente, lá. É isso mesmo, viu? Bom dia, Humberto, bom dia, Jalber Pereira, um ótimo dia a todos vocês que estão acompanhando Central Manhã. O empresário, olha, conhecido como, não é tratado como bandido, não, é tratado como empresário, Walter Luiz de Freitas Filho, de 37 anos de idade. O que acontece? Ele se especializou em uma modalidade criminosa que é o roubo de joias. Então ele fazia o levantamento lá no estado do Piauí, ele morava lá no bairro Pissarreira, na zona leste da capital. Tá aí o empresário. Ele fazia o quê? Ele fazia um levantamento no estado do Piauí de quem possuía joias. Pessoas que possuíam aí relógios de luxo, cordões, pulseiras, enfim, muito ouro, muita pedra preciosa. Então, quando ele fazia o levantamento, que ele identificava a vítima, a localização da residência, do trabalho, por onde essa pessoa passava, ele fazia o monitoramento. Aí ele pegava esse carrão aí, ó, esse aí é um Mercedes. Ele pegava esse Mercedes aí, seguia para cá, para o estado do Maranhão, só atravessar ali a ponte, né? E ali ele fazia um recrutamento de bandidos, faziam recrutamento de assaltantes, geralmente pertencentes a facções criminosas que atuam aqui no interior do estado do Maranhão. Então ele levava esses bandidos para o Piauí e ali ele mesmo dirigia o veículo. Então ele ficava dentro do carro enquanto os criminosos praticavam o assalto. Ele apontava, mostrava quem era a pessoa, o que que essa pessoa possuía ali naquele momento. Então os bandidos desciam do carro armados, tomavam aí relógios, pulseiras, cordões, enfim, joias. E aí trazia esses bandidos de volta para o estado do Maranhão e retornava para o Piauí, como se nada tivesse acontecido. Foi feito um levantamento. Como é que chegaram até ele? Como é que a polícia chegou até ele? A polícia do Maranhão, juntamente com a polícia do Piauí, chegaram até o Walter, porque os bandidos que ele levava para o Piauí foram presos no Maranhão. A polícia do Maranhão prendeu e eles, no interrogatório, confessaram. Você sabe que tem uma técnica, né, para interrogatório. Então ali eles não conseguiram esconder o nome do Walter Luiz de Freitas Filho. E aí o Walter foi preso dentro de casa. Estão atrás aí de um Camaro amarelo. Aquele carrão, o Camaro, que também seria de propriedade dele, está desaparecido esse carro, sumiu. E ele estava numa residência que ele mora lá, pertence a ele, que custa só 2 milhões de reais, tá bom? Estava rendendo bem essa prática criminosa aí do Walter Luiz de Freitas Filho. Eu posso passar para o outro caso já que aconteceu aqui no Maranhão?
Pode.
Pois então, esse aqui aconteceu lá em São João dos Patos. Você conhece a região lá de São João dos Patos?
Essa só tem gente boa. Alguém fazendo coisa errada aí é infiltrado.
E é mesmo. As pessoas que foram presas não são de lá. Você acertou. Você acertou, Humberto, em cheio. O que acontece? O delegado responsável lá pelaquela região de São João dos Patos, o Francisco Taveira, a gente até parabeniza o trabalho dele na Polícia Civil, um grande investigador, delegado de polícia. Ele conseguiu, numa operação chamada Salve Jorge, ele conseguiu interceptar, pegou em flagrante. Olha só, vamos ouvir ele.
Retirava o combustível para servir de DC, esse rapaz. Pegamos agora em flagrante, tanto o motorista como o receptador. E agora nós vamos realizar as providências, as diligências necessárias. Há mais de 6 meses que isso vem acontecendo, a gente conseguiu com êxito realizar a prisão em flagrante e agora o cumprimento de mandado de busca. Esse encontro mais material ilícito. Cumprimos já o mandado de busca, apreendendo vários combustível, uma quantidade grande de combustível. Nós sabemos que os motoristas estavam vendendo por R$90 cada galão desse. Hoje conseguimos autuar o em flagrante, realizando a venda. E agora é formalizar o flagrante, essa apreensão de combustível aqui na cidade de São João dos Patos.
Aí, então, esse crime aí estava sendo praticado da seguinte forma. Lá no estado do Piauí, os motoristas desta empresa, empresa Grupo Jorge Batista, lá da cidade de Floriano, no estado do Piauí, cidade bastante conhecida.
É um grupo muito forte, é um grupo muito grande,
é verdade.
O Grupo Jorge Batista. E aí os motoristas estavam vendendo, tirando o combustível dos caminhões, E vendia para essa quadrilha, era isso?
Não era bem assim. É isso que a polícia quer entender. Porque o combustível que eles estavam vendendo é gasolina. E o caminhão a gente sabe que é movido
a diesel.
A óleo diesel. Então, estava acontecendo alguma coisa nos postos de combustíveis que são parceiros, né, que tem aquela... Que essas empresas grandes, elas fecham um contrato, né, com as distribuidoras de combustível, porque elas consomem muito combustível.
Sim.
Então, estava acontecendo alguma coisa nos postos de gasolina que eles estavam conseguindo transformar a nota ali de diesel em gasolina. E assim eles faziam a comercialização. Então ainda existe muita coisa a ser investigada. De acordo com a polícia, o grupo mesmo, o próprio grupo João Jorge Batista, não tem a direção, os administradores, não tem nada a ver com isso não. Partia exatamente dos motoristas dos caminhões E agora está todo mundo preso, perderam o emprego e vão ter que apontar quem é que estava fazendo essa transformação de nota de diesel para gasolina e os galões vendidos aí pelo valor de nota. Você viu a quantidade de gasolina? Eles já estavam vendendo isso, Humberto, Jauber, há 6 meses. Faz um cálculo aí de quantos litros de gasolina não já foram comercializados de forma clandestina. Imagina aí.
Pois é, muito, muito. E essa fraude aí, lá em casa, eu faço um negócio que é muito mais simples, Carlos Roger.
Pois não.
A formiga gosta de açúcar, né?
Sim.
Aí eu pego os recipientes de açúcar e escrevo na tampa, é sal, para elas não comerem.
Engana, né?
É mais fácil de enganar. Bota
enganar.
Em cima. Olha, é diesel.
É só uma então, brincadeira, mas é uma sucesso. É mais ou menos foi mais ou menos nesse nível aí, viu? Eles deviam estar falsificando já.
Esse caso
pelo
aí,
que eu tô entendendo, eles deviam estar falsificando aí, transferindo, né, a nota, né? Deve estar mudando a nota de diesel para gasolina, como o Humberto faz aí com a formiga. Isso devia estar acontecendo, Jauber, com as notas.
O que me chama a atenção é, às vezes a gente vai no posto, compra o combustível para botar no carro, botar na moto, e depois tem problema. Eu lembro que quando eu trabalhei em Santa Rita, 2011, olha só, 2011, à época, a polícia lá de Rosário descobriu um esquema, Humberto, o que acontecia?
Sim, os trens que levavam combustível aqui, esse era um deles, né?
Esse era do caminhão mesmo que foi descoberto à época. Os caminhões, eles vinham com combustível.
Se abasteciam aqui.
Eles vinham. Aí o que acontece? Já tinha um determinado local que já tinha as pessoas com os galões para tirar o combustível e com água. Aí eles vinham também com aquele monte de lacre, porque quando é colocado o combustível é lacrado. Existe local para ser lacrado, ou seja, sai com lacre de um local, tem que chegar com lacre lá no destino. Então o que eles faziam? Vinham com os lacres independentes, chegavam em determinado local, tiravam combustível, acrescentava água, entendeu? E em seguida colocava um lacre novo, idêntico àquele que saiu lá da empresa.
Olha,
enfim,
aí.
Muitas das vezes a pessoa vai até o posto, compra água pensando que é combustível e até às vezes acha que é o posto que é conivente. E na verdade o posto está sendo lesado.
Já foi vítima de uma
fraude. Exatamente, isso acontece muito à época.
Esse tipo de crime aí, Jauber, acontece muito quando existe desvio de mercadoria dos Correios.
Exatamente.
Eles transformam, eles têm um lacre reserva, eles quebram aquele lacre lá original e colocam outro lacre que também é original, mas não era o lacre que veio de lá, do local de embarque da mercadoria. Para finalizar, esses detidos, os dois detidos, eles irão responder pelos crimes de receptação e o crime contra a ordem econômica. Eu volto com o estúdio Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger. Um ótimo dia a todos.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. Só para completar aqui, antes de chamar o intervalo, 71 mandados de prisão expedidos pelas varas da família de São Luís e das comarcas de Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar foram instrumentos de uma operação que também ocorreram com cumprimentos no interior do estado. Alguns casos, os devedores não foram localizados nos endereços informados nos processos. Em outros, houve tentativa de fuga durante a ação. Segundo a Central de Mandados, também foram registrados episódios em que os pais quitaram as dívidas antes que os fossem de serem detidos. Em um dos casos, o valor pago chegou a R$25 mil. É um crime, Jauber Pereira, que é prisão na certa, né? Você não pagar pensão alimentícia é prisão na certa. Então foram 15 homens foram presos ainda, dos 71 mandados expedidos, 15 homens foram presos, levados para dar um jeito de pagar a prisão, pensão para poder ser liberado.
Que hoje é um dos crimes mais rigorosos que tem no Brasil. Você pode fazer outra atrocidade, que às vezes você sai, enfim, é aquilo que a gente não quer, mas geralmente o que acontece? Às vezes o advogado encontra uma brecha e tal na lei, acaba tirando lá o suspeito da cadeia. Agora, a pensão alimentícia, já prendeu o Romário.
Gente famosa aí.
O tanto de pessoas famosas que já foram pra cadeia por causa de pensão alimentícia. Ultimamente foi o Jô, ex-jogador do Corinthians, que foi várias vezes da cadeia por causa de pensão alimentícia. E a pergunta que se faz é o seguinte: por que que não paga? Se você não tem condição de pagar, vai lá no juiz, conversa com ele. Você sabe que...
Faz acerto, faz acordo,
pois é, e paga. Você sabe que no caso de pensão alimentícia, que eu saiba, é o único crime que se o infrator não tiver condição de pagar, os familiares, de acordo com o grau de parentesco, são obrigados, você sabia?
Não sabia.
É obrigado. Se o cara não tem condição de pagar a pensão alimentícia, os parentes, de acordo com a ordem de parentesco, são obrigados. Enfim.
Mais um motivo para educar bem os filhos.
É um crime. É um crime. Apesar que todos os crimes a pessoa não deve fazer isso, tem que pagar pelo ato que cometeu, mas pensão alimentícia você pode ter certeza que vai parar na cadeia você ou um ente querido seu.
Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações. A conta de energia vai subir.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.